No Dia Mundial do Refugiado, a Rádio ONU vai ouvir a história da Andréia Duarte, ela que é professora de biologia, está lá em Braga, em Portugal. Andréia, tudo bem? Obrigada por atender a Rádio ONU.
Olá, obrigada eu por falarem comigo.
Andréia tem uma história muito interessante para contar para nós sobre ajuda aos refugiados, essa ajuda, esse apoio que é tão importante. Andréia, conta para os ouvintes a história dessa casa de família que estava vazia e agora está servindo de lar para uma família de refugiados.
Minha família tinha uma casa vazia desde 2009, era a casa dos meus avós. Eu trabalho num colégio, é o Colégio Lusão Internacional de Braga. Em setembro de 2015 começamos a pensar aqui no colégio o que é que nós podíamos fazer para envolver os alunos nesta problemática dos refugiados e de que forma é que podíamos ajudá-los. E nessa altura eu lembrei-me da casa dos meus avós, foi preciso pintá-la, foi preciso fazer alguns arranjos e recebemos a nossa família de refugiados faz hoje precisamente um mês.
Vamos conhecer um pouco sobre essa família agora então, Andréia. É todo esse cuidado que você e os alunos tiveram para preparar essa casa, pintar, fazer com que essa casa ficasse habitável novamente. Da onde é essa família? Como é que foi a chegada deles aí no país?
Eles são uma família de 6 pessoas, vêm da Síria. Portanto, é um casal com 4 filhos, de 6, 5 e 4 anos e uma bebé de 6 meses. É uma família, tanto quanto nós sabemos da história deles, que saiu da Síria há cerca de um ano, com as 4 crianças mais velhas. A senhora saiu grávida da bebé, vieram de Alepo, portanto, uma das cidades mais sacrificadas. E fizeram a travessia da Síria para a Turquia a pé e a bebé já nasceu na Turquia. O senhor trabalhou na Turquia com alguma exploração, não era pago e, entretanto, decidiram fazer a travessia da Turquia para a Grécia, numa daquelas viagens das quais ouvimos falar, compradas a traficantes e, portanto, com problemas na travessia, quase a afundarem-se, perderam tudo o que tinham na travessia e, portanto, com sorte sobreviveram todos, foram resgatados pela Polícia Marítima, não sei exatamente que país, mas acabaram por chegar sãos e salvos à Grécia, onde estiveram cerca de 2 meses e depois vieram então para Portugal há cerca de um mês.
Como é que foi o seu encontro com essa família síria e qual que foi o impacto, a impressão deles na hora que eles chegaram até a casa?
Quando nós nos encontramos com eles no aeroporto foi muito simpático. Estavam com uma tradutora. A senhora estava claramente um bocadinho mais tensa, mas durante a viagem foi descontraindo e acabou por correr muito bem. O senhor foi-nos perguntar, não percebia durante o caminho, não estava exatamente a perceber porque é que nós nunca mais chegávamos ao destino. E nós fomos-nos explicando, tentando explicar, porque temos a barreira linguística, porque eles não falam nem português nem inglês. E depois, quando chegámos à casa, também tínhamos outro tradutor que também nos ajudou. E eles têm-se enquadrado muito bem, perguntaram logo quando é que começavam a aprender português. Acabou por correr sempre muito bem.
Como é que foi a sensação dessas crianças de finalmente saberem que poderiam ficar numa casa, não precisariam mais fugir, dormir ao relento?
Eu estou a rir porque foi muito engraçado. São 3 meninas e 1 menino. Portanto, a casa tem 3 quartos. E não houve cuidado de preparar um quarto para o casal e depois um quarto para as meninas, um quarto para o menino, mais um mês, então de cor de azul, outro mais em tom de cor-de-rosa, o bercinho para o bebê, eles dormem todos no mesmo quarto. Ainda nos chegaram a dizer que os meninos assustavam-se com o barulho do soalho de madeira. Nós já compramos tapetes para pôr na casa para não fazer barulho, mas eles continuam todos a dormir no mesmo quarto. Não conseguimos alterar isso.
Essas crianças estão frequentando, então, a escola em Braga?
Estão a frequentar a escola.
Mas elas não falam português, por enquanto?
Já vão dizendo, assim, umas palavritas poucas, muito pouca coisa ainda, mas a escola é inglesa, não é? A escola é, como é internacional, as aulas são em inglês e elas começam a aprender umas coisitas, assim, muito, muito, muito levezinho, mas estão completamente integradas. Claro que muitas barreiras de linguagem ainda, mas começam a habituar-se.
E esse casal, o pai e a mãe, eles estão procurando emprego? Eles não falam português, como você disse, mas eles já estão estudando o idioma. Eu sei que é muito recente, porque eles chegaram só um mês. Mas qual que é o plano para esse casal?
Neste primeiro mês, vieram todos os dias para a escola. Têm alunos a dar-lhes aulas de português. Foram ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e já têm o documento definitivo. Ou seja, eles já se vão poder inscrever na Segurança Social. e já podem começar a trabalhar. Ele já tem emprego, já conheceu a empresa para a qual vai trabalhar numa empresa de alumínios. A senhora era costureira e também já estamos à procura de um emprego para ela.
Agora, minha última pergunta, Andréa Duarte. Sim. Neste Dia Mundial dos Refugiados, qual é a sensação que você tem, a comunidade da sua escola tem, de ter mudado realmente o destino dessa família síria depois de um ano fugindo do país, passando pela mão de traficantes, correndo o risco de perder a vida no Mediterrâneo? Vocês mudaram a vida deles.
Mudamos a vida deles, disso eu não tenho dúvida nenhuma. E olhar para eles e perceber que eles estão, de facto, felizes. As crianças têm alegria estampada no rosto, isso é claro. E mesmo os pais, claro que são pessoas mais reservadas, mas são pessoas que estão sempre a dizer obrigada, são sempre pessoas que estão agradecidas. Estão a tentar integrar-se e estão a tentar fazer uma boa vida cá. Eu acho que sim, que mudamos a vida deles a sério e isso torna-nos muito, muito realizados e muito, muito felizes.